Jornal Brasil Atual conversa agora com o professor William Nozack, economista, sociólogo, professor de Ciência Política e Economia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nós vamos conversar com o professor Nozack sobre o resultado do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, que mais uma vez registra uma redução no crescimento do Produto Interno Bruto deste ano de 1 para 0,93%. 16ª queda consecutiva do indicador e pela primeira vez nesse ano abaixo de 1%. Professor William, números que são cada vez mais pessimistas, né, diante do desempenho da economia. Esse já era um resultado esperado? Qual é a sua avaliação?
Boa tarde, Rafael, e aos ouvintes da rádio. Como você mesmo disse, Rafael, esse é mais um anúncio de redução na projeção de crescimento econômico de uma série que, desde o início do ano, tem semanalmente nos brindado com más notícias sobre a possibilidade de reativação da economia. Isso é resultado de um conjunto de políticas que vem sendo implementadas pelo governo Bolsonaro, orientadas única e exclusivamente para o desmonte do Estado e para o favorecimento de interesses financeiros e financistas na condução da economia, sem nenhum tipo de preocupação com os instrumentos necessários para que se reative a demanda, o investimento, o consumo e o gasto público, que são alavancas fundamentais para que o país retome a sua trajetória. Então, como o governo concentrou todos os seus esforços em torno de um conjunto de reformas de natureza desestruturante e recessiva, a gente sistematicamente vem sendo brindados aí com essas notícias negativas sobre o desempenho da economia do país.
Professor, é sempre muito preocupante quando a gente vê essa sequência de notícias negativas e o ministro da Economia, Paulo Guedes, fica focado apenas na questão da reforma da Previdência e agora reclamando do Congresso Nacional, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre a retirada do ponto da capitalização da reforma como fundamental para o seu modelo, digamos assim, de retomada do crescimento econômico. Parece samba de uma nota, né, professor?
É um samba de uma nota só e uma nota bastante desafinada para o conjunto do país. Essa obsessão do governo com a reforma da Previdência, que em última instância está orientada para a abertura de nichos de mercado previdenciário para o sistema financeiro, é que acabou nos colocando diante dessa situação delicada. Acho que na última semana a gente tem dois conjuntos de acontecimentos aí também que merecem atenção para que a gente possa olhar para esse quadro de maneira integrada. O primeiro deles você apontou, Rafael, que é exatamente essa dificuldade que o ministro Paulo Guedes tem tido para fazer a condição política da reforma da Previdência. E essa instabilidade se soma a dificuldades do crescimento econômico e nos colocam diante de perspectivas negativas sobre o que vai acontecer daqui para diante. Além disso, um outro elemento importante da conjuntura recente diz respeito à desorganização generalizada em torno de um instrumento fundamental para a retomada do crescimento brasileiro, que é o BNDES.
Isso, a gente está falando da demissão do presidente do BNDES, Joaquim Levy.
Exatamente. Na última semana, na verdade, aconteceram três eventos que sinalizam para uma desconstrução aí desse que é o principal banco de investimento de financiamento de longo prazo do país. A primeira acontece no texto da nova reforma, da chamada nova reforma da Previdência, quando o relator indica a retirada dos recursos do PIS-PASEP, que são parte dos recursos que subsidiam o BNDES. Então, aí cerca de 35% dos recursos do BNDES podem ser subtraídos, se esse texto seguir adiante tal como foi apresentado. O segundo revés se deu no veto, tanto do Paulo Guedes quanto do Bolsonaro, para o nome do novo diretor do mercado de capitais, e o terceiro, que foi o ápice desse processo, que culminou na própria demissão do Joaquim Levy. Então, quando a gente olha esses elementos em conjunto, aí a nossa preocupação aumenta, porque esse instrumento que seria fundamental para que a gente pudesse pensar na retomada do crescimento, na retomada do PIB, nessa conjuntura de sucessivas notícias de desaquecimento econômico, ele, na verdade, está andando na contramão daquilo que seria necessário para o desenvolvimento do país.
Estamos conversando com o professor William Nozack, economista, sociólogo, professor de ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Queria uma avaliação sua sobre as repercussões, os resultados que isso pode ter num futuro próximo da decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu ao governo vender as subsidiárias das empresas estatais sem precisar da autorização do Congresso. Que isso também vai na linha do desmonte do governo brasileiro de empresas que fazem parte de um suporte de soberania nacional do país, não?
Exatamente. É impossível pensar a trajetória histórica de desenvolvimento do Brasil, Rafael, sem levar em consideração o peso central que tiveram o BNDES e a Petrobras. Como eu acabei de dizer, a última semana deu aí para nós um conjunto de exemplos do desmonte do BNDES e também, como você bem lembra, nos deu exemplos do desmonte da própria Petrobras. A decisão do Supremo de autorizar a venda de subsidiárias sem a necessária realização de licitação ou aprovação do Congresso pode tornar ainda mais célere o processo de venda das estatais. E ele já viabilizou aí a conclusão da venda da TAG, a Transportadora Associada de Gás, que é um ativo importantíssimo para o abastecimento do mercado de gás no país, para a integração regional e do conjunto do desenvolvimento industrial e produtivo. Então, o que a gente observa é, de um lado, a diminuição das condições de realização do financiamento por meio do desmonte do BNDES e, de outro lado, a diminuição das condições de realização do investimento público por meio da Petrobras. Então, tudo isso só joga ainda mais gasolina na fogueira da crise econômica no interior da qual a gente está submerso.
O senhor falou da TAG, né, da Transportadora Associada de Gás, que é empresa da Petrobras que foi vendida ao capital italiano, e chama a atenção, professor, por isso que é muito importante que o Congresso faça uma avaliação ou uma autorização da venda dessas empresas. Logo após a confirmação pelo Supremo Tribunal Federal da possibilidade de venda das subsidiárias, a Petrobras anunciou a descoberta de uma nova reserva de gás, o que fez com que as ações da TAG aumentassem imediatamente. Não é muito estranho que esse anúncio venha logo a seguir da decisão do Supremo Tribunal de permitir a venda? Será que a Petrobras não sabia da existência dessa nova reserva de gás? Fica sempre essa dúvida, né, professor?
Pois é, Rafael, acho importantíssimo você ter tocado nesse ponto, porque por trás dele aconteceu uma coisa curiosa ao longo dos últimos dias. O jornal Estado de São Paulo noticiou a descoberta de novas reservas de gás nas bacias de Alagoas e Sergipe. No entanto, há uma observação importante a se fazer. A notícia do Estadão, que foi repercutida pela imprensa, está equivocada. Essa descoberta aconteceu em 2013. Esse dado é importante porque ele nos chama a atenção para como o governo se valeu de uma informação distorcida para anunciar a descoberta de supostas novas reservas, que na verdade já eram reservas incorporadas ao processo de exploração e produção da Petrobras, com o objetivo artificial de fazer uma elevação das ações, como você notou. Tanto é que todas as declarações sobre essa nova descoberta partiram não da Petrobras, mas do Ministério de Minas e Energia e da ANP. Mas há aí uma informação errada circulando e que precisa ser corrigida, porque ela foi utilizada e instrumentalizada com o objetivo de aumentar o valor acionário da TAG, mas nós não temos uma descoberta nova.
E, portanto, é preciso sempre ter uma discussão muito séria antes de colocar em venda ou entrega de patrimônio público diante dessas situações. Vamos voltar ao caso do Joaquim Levy, professor, só para a gente encerrar. O senhor acredita que com a saída do Joaquim Levy, aquele pilar que ainda dava uma sustentação ao Paulo Guedes, que é o pessoal do mercado, ligado às instituições financeiras, ele perde o prestígio e com a decisão do Congresso de não aceitar a capitalização no que eles chamam de reforma da Previdência, ou a nova Previdência, e que nós aqui na Rádio Brasil Atual costumamos chamar em destruição da Seguridade Social. Como é que o senhor avalia? É possível que o ministro Paulo Guedes fique mais enfraquecido diante desse que era um dos seus pilares de sustentação?
Olha, a demissão do Joaquim Levy, ela causa reações ambíguas no interior do mercado financeiro. E para que a gente possa ter um quadro mais completo de como isso vai se desdobrar, é importante observar quem vai ser nomeado no lugar do Levy. De qualquer maneira, a maneira como aconteceu a demissão provocou um desconforto entre determinados setores do mercado financeiro. No entanto, ao que tudo indica, o Paulo Guedes tem buscado um nome no próprio mercado para poder reorganizar a direção e a presidência do banco. Então a gente precisa observar com atenção os próximos capítulos dessa história para saber se o Paulo Guedes vai sofrer os efeitos colaterais, o desconforto provocado pelo mercado financeiro, ou se ele vai conseguir contornar essa situação. Agora, independente de qual seja a saída, um ponto importante a se observar é que ao longo da última semana o governo parece ter feito uma movimentação de excluir determinados atores de dentro do governo com o objetivo de dar sinais de uma guinada ainda mais ideológica à extrema-direita. Então é preciso a gente observar esse quadro com atenção para saber se Paulo Guedes vai se readequar a essa lógica financista de extrema-direita, ou se ele vai ser mais impactado por esse financismo liberal que ficou incomodado com a demissão do Joaquim Levy.
Quanto continuam essas bolsas de apostas do mercado financeiro, a economia real, a economia produtiva continua descendo ladeira abaixo, mais um sinal negativo de crescimento do produto interno bruto do país, um país que tem milhões de desempregados, de desalentados, uma situação que cada vez mais se aproxima de um abismo social, né, professor?
É, exatamente. A situação é muito preocupante porque ela coloca a sociedade brasileira diante de um esgarçamento do seu tecido social e de uma possibilidade de colapso econômico muito significativa. Esse governo tem sido absolutamente danoso para todas as conquistas relacionadas ao avanço das políticas públicas, dos direitos, das garantias de acesso a serviços e equipamentos públicos por parte da população. É um imenso regresso em todos os sentidos.
Quero agradecer a participação do professor William Nozack, economista, sociólogo, professor de Ciência Política e Economia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, fazendo uma avaliação aqui no Jornal Brasil Atual, para os ouvintes da Rádio Brasil Atual, dos resultados do Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, que apresenta a 16ª queda consecutiva do indicador, que agora desce de 1% para 0,93% no crescimento do produto interno bruto, primeira vez abaixo de 1% neste ano, o que nos leva cada vez mais perto de mais um cenário de recessão na economia brasileira, recessão técnica, né, segundo o mercado. Quero agradecer a sua participação, professor. Forte abraço e a gente volta a conversar, tá bom?
Eu é que agradeço, obrigado, Rafael, um abraço a todos os ouvintes.
Professor William Nozack, aqui no Jornal Brasil Atual.